Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti.
Eu sou o Thiago Kempen.
Estamos no episódio do nosso primeiro e único Odontocast número 118. Bom, sem mais delongas, para quem não conhece a K2Go, que eu acho muito difícil, quem está na prótese, quem nos acompanha, quem é da odontologia aqui no Brasil e em outros 17 países, como é que pode fazer, Thiago? Nós temos o nosso Instagram.
Arroba comunidade K2Go.
O Facebook.
facebook.com/comunidadek2go.
O YouTube.
youtube.com/comunidadek2go.
Além do aplicativo K2Go nas plataformas, né, Thiago?
Se você tem Android, você pode aproveitar tudo que o nosso aplicativo pode oferecer, desde cursos gratuitos, uma rede social dedicada à odontologia, esse podcast que você está ouvindo e também vários descontos aí de parceiros da K2Go.
Maravilha. E não deixem de participar da segunda turma do curso de gestão lucrativa para laboratório de prótese. Vai acontecer entre os dias 8 e 12 de fevereiro de 2021, sempre entre 19 e 21 horas. Fevereiro, começo de mês, vai estar bem tranquilo. Você vai estar já sossegado e começando aí um novo ano. E por que não já começar com uma organização, com planejamento, com metas para 2022, conhecendo o negócio e já com foco em lucro no seu sentido mais amplo. Então vai lá. Depois dessa live, você acessa k2go.com.br/.
Curso Gestão Lucrativa, mas pode colocar só barra curso que você vai achar o curso lá também.
É um curso transformador. Aproveita e veja lá nas nossas plataformas. Tem o depoimento de quem participou da primeira turma. Muito bacana. Alguns dos tópicos a gente vai abordar aqui agora. Então, sem mais delongas, qual é o nosso tema?
Laboratório Frankenstein.
É difícil alguém que nunca tenha ouvido falar do Frankenstein, né? O famoso romance da Mary Shelley, que veio lá em 1818, saiu a primeira edição, virou filme, virou seriado, Família Addams, Família Monstro, tinha lá o Frankenstein. Então, só, mas para quem eventualmente não conhece, o Frankenstein era a história do Victor Frankenstein, né? Um jovem cientista que pensou que podia criar vida a partir de pedaços de seres humanos. Então ele foi costurando pedaços e depois ligou lá num equipamento que captava um raio que traria de volta à vida aquele ser reconstruído. Então esse é o Frankenstein,
Uau!
é o famoso colcha de retalhos. E o que que isso tem a ver com o laboratório de prótese, ou com alguns pelo menos, Thiago?
É interessante, né? Primeiro que a gente, quando fala da figura do Frankenstein, a gente tem tanto aquela figura assustadora de filmes de terror mesmo, quanto também a figura mais bonitinha dos filmes infantis, né? E quando a gente fala do laboratório Frankenstein aqui, a gente não está querendo remeter nem a figura assustadora nem a bonitinha. A gente está querendo trazer a analogia da coxa de retalhos mesmo, né? De trazer partes de corpos diferentes para poder formar um corpo só, uníssono, né? Então não adianta, não tem como. Você tem que fazer uma coisa que funciona como um todo, não dá para ficar juntando várias partes. Então é daí que a gente vem com esse termo de laboratório Frankenstein. É um modelo de negócios que é Frankenstein. Você não está definindo que tipo de formato que o seu laboratório tem. Então, você é um laboratório que faz metal, é um laboratório que faz resina, é um laboratório que faz IMEX, é um laboratório que faz muito implante, é focado em estética, é focado em protocolo, é focado em tudo, né? E quando você é focado em tudo, você não é focado em nada. E quando a gente traz lá o romance do Frankenstein, se você ler ali ou ver qualquer história, o Frankenstein existe. Ele tem vida, mas ele tem características muito diferentes do que seria um ser humano mesmo. E é a mesma coisa no caso do laboratório, ele existe, ele tem vida, ele pode ser lucrativo, ele pode rodar, ele pode funcionar, mas provavelmente ele não vai atingir as suas expectativas do que uma empresa deveria entregar, né? E aí tem algumas características que a gente vai discutir aqui, esses podcasts aqui, parte 1, 2 e 3, falando o porquê que quando você define um modelo de negócios específico, quando você define qual o formato que o seu laboratório deve ter, qual é o foco dele, é porque que ele roda melhor, né, Kogut?
Exatamente, e aí o romance, né, o filme, para quem assistiu, para quem leu, para quem conhece, lá desde as histórias infantis, é bem isso. O Frankenstein, na realidade, são partes que são reconstituídas e depois dá uma carga de energia muito grande. E a gente vê, assim, nos laboratórios exatamente isso. na maioria deles, pelo menos, né? Você tem toda uma energia para fazer aquilo acontecer. De onde que vem essa energia? Porque ou você passou, você trabalhou em algum outro laboratório, você fez um curso de prótese, você se apaixonou pela arte de produzir sorrisos. E aí você quer começar a empreender. Só que você não fez um estudo de empreendedor, você fez um estudo para produzir dente, para produzir sorriso. Então você vai dentro daquilo que você aprendeu, muitas vezes começa lá pela resina, pelo acrílico, pelo metal, ou se você já começou, se você já trabalhava num laboratório com uma dotação de equipamentos ali do digital, ou já trabalhando sobre fixa, né, requer um investimento maior para começar. E você vai construindo aí aqueles puxadinhos, né? Você começa, normalmente tem uma fase dourada. Qual que é a fase dourada? É quando você decide que você vai fazer a coisa. E quando você decide, você tem clientes, você tem esses clientes, você participa dos planejamentos, você tem aquele prazer em fazer. E de repente você faz tão bem feito que o laboratório começa a crescer. Daí você já vê a necessidade de ter alguém lá para ajudar no gesso ou na impressão. Você tem necessidade de alguém para ajudar nos controles administrativos, controle financeiro, e daí você vai chamando. Normalmente o protético chama a esposa ou a protética chama o marido, né? Mais um amigo lá para ajudar e a coisa vai crescendo. E aí, quando não tem um plano de organização desse crescimento, daqui a pouco você olha em volta e vê que você tem 10, 12 funcionários, às vezes 20 funcionários, e você entra lá, pelo amor de Deus, né? O que que eu criei, né? Ele tem vida, está produzindo, mas você mesmo perde o prumo de como, de tudo que está acontecendo ali dentro, porque produzir sorrisos é bem mais complexo do que qualquer outra linha de produção que eu, enquanto economista, gestor já há muitos anos aí de estrada, que conheci já várias fábricas, vários processos. É muito complexo, porque é uma produção individualizada, né, Thiago? E aí, se não tiver uma organização que era para ser um prazer, que era para te dar lucro no sentido mais amplo, acaba se tornando um estresse. Tá certo ou tá errado, Thiago?
É, exatamente. Você falou que o grande desafio desse laboratório Frankenstein está no crescimento, né? Exatamente. Não é só para laboratório, tá, gente? Isso é para qualquer tipo de empresa que não tem um modelo de negócio bem definido. Por quê? Porque no momento que você cresce, você tem que tomar decisões. E como que você sabe qual decisão que você vai tomar se você não tem um modelo definido, uma forma definida, um objetivo do que você quer entregar, ou então um propósito definido do que você quer fazer, né? É, você ter um objetivo bem claro te ajuda a tomar decisões. E quando você está crescendo, por exemplo, né, eu tenho um laboratório, eu quero contratar uma pessoa nova aqui para poder aumentar minha produção. Eu vou contratar um ceramista, eu vou contratar um cadista, eu vou contratar uma pessoa do gesso, eu vou contratar uma pessoa especialista em CAM, né, na parte técnica ali do CAM, eu vou contratar uma recepcionista, uma secretária. Esse é um tipo de decisão que você toma normalmente baseado em qual é o seu modelo de negócios. Por exemplo, né, é um laboratório que está com um laboratório 100% digital, que está na moda hoje em dia, laboratórios se converterem em totalmente digitais, fazer tudo fresado e tudo mais. Na hora de contratar ali, você vai pensar em contratar um cadista ou um ceramista? Não sei, depende do seu momento ali. Mas você tem a opção de contratar um cadista, porque o seu modelo de negócios é digital. Agora, se fosse um laboratório analógico, essa opção do cadista já estaria descartada. Então, se eu quero crescer, eu vou contratar o ceramista, né? Então, te ajuda a dar foco. E lembrando que foco é saber dizer não. Então, Kogut, quando a gente fala dessa questão de modelo de negócio e tudo mais, para poder simplificar um pouquinho mais, existem alguns que já são bem tradicionais, né? O modelo de negócios B2B, que é business to business, né? De empresa para empresa. Isso aí é um modelo. Você já está definindo como você quer trabalhar, qual que é o seu cliente final. É uma empresa, não é o consumidor final, mas é uma empresa. Então você vai ser um intermediário de alguma coisa. Então um laboratório de prótese pode ser B2B, um laboratório que só faz terceirização de trabalho ali, né? É, isso tudo te ajuda a definir como que funciona isso aqui. Vai ser um B2C? O meu laboratório vai entregar a prótese direto para o paciente e cobrar dele com nota fiscal para poder evitar uma bitributação, existem laboratórios nesse formato também.
Principalmente que atende autarquia, serviço público, né? Exército, aeronáutica, esse tipo de coisa, prefeituras, né?
Exatamente. Então, toda a nossa decisão de negócio é muito embasada no modelo de negócio, independente se você tem ele ou se você não tem. E quando você não tem ele muito embasado, muito formatado, Normalmente a gente brinca aí agora que você tem um laboratório Frankenstein. Isso não necessariamente é uma coisa que vai te gerar prejuízo instantaneamente, mas vai dificultar o seu crescimento, vai dificultar a organização da sua empresa, vai dificultar qual o objetivo que você tem trabalhando naquela empresa, e inclusive na captação e retenção de funcionários. Porque se nem eles sabem o que você quer fazer, para onde que vai, qual é a oportunidade de crescimento dentro da sua empresa, isso dificulta muito na retenção, principalmente, né, Kogut?
E não só isso, mas nós temos vários perfis de pessoas que nos seguem, nos acompanham, e nós temos aqueles que estão pensando em montar o seu negócio, nós temos aqueles que estão pensando em investir já dentro do seu negócio, e aqueles que já cresceram muito e estão com dificuldades, querendo ver o que que eu faço agora com o meu negócio. E para esses três cenários, nós temos o que que seria para cada um desses cenários, o laboratório Frankenstein, né? E o que que seria a dica do que fazer correto? Começando por quem está pensando em empreender. Aí fica muito mais fácil. Como o Thiago falou, é definir um modelo de negócio. Porque muitas vezes você começa lá uma produção com um, dois colaboradores e começa a aceitar, naquele afã de captar serviço, de captar cliente, várias coisas, inclusive problemas que eles já tentaram outros laboratórios. Não aceitaram e você acaba aceitando para começar a vida. E aí já começa errado, porque se você muitas vezes não quer perder na entrada, você acaba perdendo na saída. Então é um problema. Qual que é a dica para quem está começando para não ter assim um começo de colchinha de retalho ou Frankenstein, Thiago? Para começar certinho, como que eu defino esse modelo de negócio?
Para você poder definir qual que é o seu modelo de negócio, você tem que pensar em valor. Não estou falando de preço, tem que pensar em valor. Como que você vai criar esse valor, como que você vai entregar esse valor e como que você vai capturar esse valor. Então, por exemplo, como que eu vou criar o valor? Eu sou um laboratório que vou entregar próteses em 5 dias úteis, em 3 dias úteis, em 2 dias úteis. Eu estou disponibilizando um serviço, um diferencial, um valor diferente para o meu cliente. Como que eu vou entregar esse valor? Se meu objetivo é entregar próteses em 2 dias úteis, por exemplo, eu provavelmente tenho que ser um laboratório digital. Então, como que eu vou entregar isso? Através de próteses fresadas e maquiadas, né? Focando principalmente em zircônia. Pronto, isso é uma forma de entrega. E qual que é a captura? A sua captura do valor daquele tipo de trabalho é na hora da venda mesmo, é na hora que seu cliente te paga, né? E aí, quando você pensa em modelo de negócio aqui mesmo, existe uma regrinha bem clara, né? O valor gerado tem que ser maior, o valor que você capturou ali, tem que ser maior do que o custo que você teve para poder gerar aquilo ali. Então, por isso que começa a pensar muito em qual que é o formato que eu vou ter. O laboratório Frankenstein começa a se formar nesse momento aí. Por quê? É porque você tem um laboratório focado em fazer injeção de IMEX, por exemplo, e vai lá e compra uma fresadora, duas fresadoras, para poder aumentar a sua capacidade de produção, mas você está fresando cera para injetar. Então, se você está fresando cera para injetar, você não necessariamente está aumentando a sua capacidade de produção. Pode ser que sim, mas não necessariamente. Isso necessariamente está aumentando muito o seu custo. Então, muitas vezes, nesse modelo de negócio Frankenstein, para você poder gerar esse valor, o custo dele de captura é muito mais alto. Então, não vale a pena. Por isso que tem que ser pensado. Então, a dica para você que está começando uma empresa aí agora é: o que que você é bom? O que que você gosta de fazer? O que que você vai entregar de valor para o seu cliente? Pensa nisso. Eu vou entregar facetas estéticas de canino a canino com qualidade e velocidade. Como que eu vou entregar isso? Usando o sistema CAD/CAM, impressora 3D, injetando e maquiando. Qual que é o como que eu vou capturar esse valor aqui? Na hora da cobrança mesmo. E aí, às vezes, você pode facilitar a cobrança, pode diminuir preço, aumentar preço. Tudo isso aí é definido nesse comecinho. Só que você tem que começar a definir por quê. A próxima decisão que você vai ter que tomar é: eu contrato mais uma pessoa ou eu compro um equipamento? Isso é bem tradicional aí dentro, né, Kogut? Cresci, eu já tenho que definir. Eu vou contratar uma pessoa ou vou comprar um equipamento? Isso, modelo de negócio influencia diretamente, né?
Esse aspecto aí que você abordou, Thiago, de comprar uma, duas fresadoras para aumentar a produção e depois começar a fresar a cera, que é normal, e a gente não está dizendo que está errado, tá, gente? Não estamos condenando. Mas é uma questão de você ter um pouquinho de análise sobre isso. Porque a partir do momento que você parte para um equipamento, para um hardware, para uma fresadora, você já tem um grau de investimento muito grande. Esse investimento tem que se pagar. O ideal é que você já tenha a taxa de retorno desse investimento, mas digamos que não teve. E é uma conta, aí já impacta todos os três modelos, mesmo quem está começando, que vai ter essa opção aí do digital, quem está querendo investir agora nessa parte aí de fresar aí os próprios elementos, e quem já está num laboratório grande que tem esse modelo já instalado. Então, qual o raciocínio que você tem que ter? Você tem lá, por exemplo, um laboratório, então nós estamos falando aí de fixa, né? E você tem a injeção, o processo de injeção, enceramento manual, tal. Daí você se convenceu de que você tem que entrar e comprar um equipamento aí mais robusto. Por baixo, tá? Se você quiser ter uma solução CAD/CAM, CAD/CAM, né? O CAI é a parte de imagem, que é o scanner de bancada, depois o CAD é a parte do desenho, que são os computadores, e o CAM é a parte de fresagem. Se você for pegar a solução completa, uma boa solução completa, primeiro vai a dica, né? Pega um fornecedor que tem uma boa base de suporte. Concorda, Thiago? Isso aí tem que ter suporte, porque se você ficar na mão, se você vai lá contando dinheirinho para pagar o financiamento que é alto e ficar na mão do suporte, a dor de cabeça ainda vai ser muito maior. Mas tudo bem, vamos supor que você se capitalizou, você tem condições para fazer isso. Só que daí você não combina com a tua equipe que está lá. Então você já é um laboratório que tem 10, 12 funcionários, já estamos falando daquele porte intermediário. Você não combina com a equipe, muda totalmente a cultura. E aí eu queria que você abordasse um pouco isso, Thiago. Eu tenho 10 funcionários lá, todos na produção, inserando manualmente, injetando tal, e de repente chega lá um caminhãozinho e desembarca lá três caixinhas, né? Uma com o computador, outra com o scanner e outra com a fresadora, né? O que que muda a partir de agora no laboratório? Em termos tanto de impacto cultural quanto de fluxograma, de fluxo de produção, o que que tem que acontecer?
É a minha resposta favorita, né? Depende, depende do empresário. Pode mudar tudo no laboratório ou pode não mudar nada. E geralmente a resposta a essa pergunta
Se não
começa
muda
lá.
nada, se não muda nada, começa a criar o Frankenstein, né?
Exatamente, a resposta é se você tem um modelo de negócio bem definido ou não. Esses dias o Bruno do Laboratório Precision de Cuiabá, ele fez uma live muito interessante, o Bruno Severo, né? Ele fez uma live muito interessante falando o pior ano, o pior final de ano da história. E aí ele convida o pessoal, os ouvintes dele, a terem o pior 2022 da história deles. Eu adorei essa tomada que ele teve aí, que foi interessante. Por quê? Porque que teria o pior ano da sua história. Você tem que entender que quando você traz um mundo digital, se você tem um modelo de negócio analógico para entregar um valor específico e trouxe o digital, você está trazendo uma proposta de valor para o seu cliente diferente. Se você está trazendo uma proposta de valor diferente para o seu cliente, você necessariamente tem que migrar de modelo de negócio. É o que a gente chama de pivotar o negócio. Quando você pivota, ou seja, faz uma mudança radical no seu formato de negócio, você tem que estar preparado para ter o pior ano da sua vida. Porque você vai ter queda de faturamento, você vai ter perda de cliente, vai ter excesso de repetição, vai ter perda de funcionário extremamente importante. Isso tudo pode e provavelmente vai acontecer com a sua empresa quando você pivotar o seu modelo de negócio.
Se
Então
não
você
tiver um
tem que estar.
planejamento, se não tiver um planejamento anterior, né?
Você tem que estar muito preparado para isso. O planejamento é exatamente isso. É você saber quem que está saindo, quando que está saindo, por que que está saindo, por que está saindo. E planejar, até porque se vale a pena, vale a pena eu perder aquele cliente, vale a pena eu perder aquele funcionário, ou vale a pena eu migrar ele, ou vale a pena eu convencer aquele cliente, né? Isso tudo tem que tá no meio da brincadeira, né? Então eu gostei desse convite do Bruno para você se preparar, se organizar e falar assim: olha, nesse momento eu estou fazendo um grande investimento, então isso afeta diretamente meu custo fixo ali, é um investimento alto até ele se pagar, né? Vou fazer uma mudança radical na cultura da minha empresa. Meus funcionários vão ter que trabalhar de uma forma diferente. Vou ter que implementar novos processos, talvez contratar novas pessoas ou realocar as pessoas que estão dentro do meu laboratório. Tem clientes que hoje combinam com o meu perfil de produção, mas daqui a pouco não vão combinar mais com aquele perfil de produção por causa dessa nova cultura, desse novo portfólio de produtos que eu tenho. Isso tudo faz parte de um planejamento otimizado. E para esse planejamento, você está definindo qual é o meu modelo de negócio. Então, normalmente, a gente já parte do princípio que se você fez um investimento tão alto, que nem R$ 400 mil para ter um sistema CAD/CAM completo, R$ 500 mil, R$ 600 mil, você tecnicamente já tem que ter pensado em quais os aspectos positivos, mas também os negativos que aquilo vai trazer para dentro da sua empresa. E nisso, o planejamento financeiro ajuda demais, né, Kogut?
Não, sem dúvida, mas ainda insistindo um pouquinho na questão de processo, se você tem um modelo analógico que chegou lá E agora, o que que acontece, né? Primeiro, você já deveria ter combinado com o teu time, né? Dizer, ó, a partir de agora a gente vai receber um equipamento, claro, vai ter uma curva de aprendizado, mas a ideia é que a gente comece a fresar os elementos, não mais injetar. Só que daí tem um problema, Tiago, que daí começa a criar esse laboratório Frankenstein, é quando o próprio dono ele pensa, não, mas para que que eu vou fresar um bloco, se num bloco lá, por exemplo, bloquinho, se for fazer um unitário, por exemplo, né? Se eu injetar, a pastilha custa bem mais barato do que o bloco fresado, né? Então não é melhor assim eu fresar a cera e depois injetar? Gente, então você não deveria ter investido no CAD/CAM, porque daí, para um laboratório pequeno, você ter um forninho de injeção, se você não vai parar de injetar, é muito melhor você então nem investir numa fresadora. Se você investiu, você já tem que mudar automaticamente esse mindset. Claro que vai ser mais caro o bloco, mas pensa que vai ter dois, três funcionários a menos e depois que passar a curva de aprendizado, a tua produção vai aumentar absurdamente. Só que isso tem que ficar num planejamento prévio. E essa curva de aprendizado não é aquele treinamento de 1, 2 dias que normalmente o fabricante dá. É você ser digital antes de ter o digital. Se você pretende investir lá no Expolab de outubro de 2022, tem que começar a pensar agora, estudar, ver como que vai mudar, o que que muda no teu negócio. Porque se você continuar injetando e ter uma fresadora lá, um sistema de 300, 400, 500 mil só para fazer cera para continuar injetando, então você já perdeu dinheiro. Já perdeu dinheiro, imagine uma continha aqui, ó, 500 mil, digamos que seja uma prestação aí de 20 mil reais, você tem que produzir pelo menos, só para pagar a prestação, pensa que você vai ter que produzir pelo menos 30 mil reais a mais por mês. Porque é só para pagar a prestação. Ah, mas não é 20 mil, Augusto? Tudo bem, só que para você gerar 20 mil de faturamento, tá? Você vai ter um custo fixo e você vai ter um custo variável. Você vai ter que comprar materiais, você vai ter que fazer uma provisão de imposto, você vai ter que pagar a comissão. Então, isso a nossa consultoria te ajuda, te assessora e traz os números assim dentro da realidade. Fez uma continha de 20, você vai ter que produzir 30 mil a mais, no mínimo, depende da tua estrutura de negócio. E aí vê que a conta não fecha, não se paga, e daí começa a criar isso. Só que você é tão bom. E os clientes gostam tanto do teu trabalho que você continua se mantendo. Só que, ao invés de reduzir, porque não está dando aquela produtividade que você esperava, você criou mais uma complexidade. E aí você perde tranquilidade, chega nessa época aí de final de ano, você fala, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo da minha vida? É ou não é, Thiago? Muitos casos assim a gente se depara aí no dia a dia, né?
Por que que esse laboratório se transforma em um laboratório Frankenstein, né? Por que que ele não está tendo um modelo de negócio ali? É porque você não pensou no valor que você está acrescentando para o seu cliente. Você está pensando só no preço, no custo de produção que você tem dentro do seu laboratório. Para você poder trazer um equipamento dessa estirpe, né, desse naipe aí, você tem que pensar no, na proposta de valor que você está trazendo para o seu cliente. Por isso que é tão importante você, o que a gente fala tantas e tantas vezes, ser digital antes de ter digital. Antes da sua equipe ter que se acostumar com uma fresadora, fresando zircônia dentro do laboratório para maquiar ali, por exemplo, terceiriza muito o trabalho desse. Acostuma a sua equipe a trabalhar com isso primeiro, né? Por que que ele se transformou ali? No momento que o dono do laboratório falou: olha, não, eu vou continuar fresando em cera e injetando, porque vai ficar mais barato. É, de fato, né? Na maioria das vezes fica mais barato mesmo, principalmente nesse começo aí, né? Só que você não está fazendo uma mudança de chave ali. É nesse momento que você não está mudando a cultura da sua empresa e principalmente que você não está aceitando o que o Bruno fez o convite. Você não está aceitando possivelmente ter o pior ano da história da sua empresa para poder crescer radicalmente depois. Normalmente, quando você faz um investimento, você está dando um passo para trás para dar vários para frente, porque você está desembolsando uma nota preta ali, né? Então, é ali que você começa a se transformar em um modelo de negócios Frankenstein. Por quê? A odontologia, Kogut, pelo menos desde que eu entrei nela aí há 8 anos atrás, ela já evoluiu pra caramba. Então imagina no tempo que ela existe, o tanto que evoluiu, né? A gente já teve a revolução aí das fresadoras, depois a revolução. Não, primeiro veio dos scanners, né? Depois das
Sim.
fresadoras, depois a questão da zircônia maquiada, que veio o multilayer, que não tinha que ter, ficar atingindo, né? Que é a tintura extrínseca, não é intrínseca. Né? Agora veio a revolução das impressoras 3D. Junto com os. Não, veio o scanner intraoral primeiro, aí depois as impressoras 3D. são várias grandes revoluções que estão acontecendo para modelos de negócio, para formatos de negócios diferentes, e que a gente não consegue acompanhar o tempo todo. É, principalmente no setor da saúde, o setor de saúde geralmente ele é mais conservador, mas eu nunca vi, a odontologia é extremamente de vanguarda. É comum para a gente ter uma impressora 3D na nossa empresa. Você pode estar num prédio super chique, que a maioria daquelas empresas lá nunca ouviu falar de impressora 3D, nunca encostou em uma. E a maioria dos laboratórios aqui tem uma, duas, três, quatro impressoras. Mesmo quando fala lá, eu tenho só uma N-Cubiczinha. Cara, isso é uma impressora 3D, independente do preço. Você tem tecnologia de ponta dentro do seu laboratório aí, né? E essa tecnologia de ponta, ela exige um pensamento de ponta, um pensamento diferente. Então, se você está com aquela mentalidade de empresário de 8 anos atrás, quando eu entrei na odontologia, por exemplo, aplicando a mesma mentalidade no seu laboratório hoje em dia, mas tem os equipamentos novos, impressora 3D, scanner intraoral e fresadora, provavelmente você é um modelo de negócio Frankenstein. Por quê? Porque você não conseguiu se adequar à necessidade de geração de valor que esses novos equipamentos trazem. E aí, provavelmente, essa geração de valor aí está sendo mais baixa do que o que você consegue capturar. E se essa geração de valor é mais baixa do que o que você consegue capturar, não vale a pena fazer aquele investimento. Como não valeu a pena fazer aquele investimento e você tem que pagar ele do mesmo jeito, você vai lá e continua fazendo tudo do mesmo jeito que fazia antes, só que agora usando aquela fresadora, ou às vezes nem usando ela, só para poder fazer a injeção da cera, né? Então é aí que nasce o laboratório Frankenstein, quando você tem uma incapacidade de mudança. E é por isso que você tem que definir, o que é que eu quero fazer, Kogut?
Exatamente, eu acho que foi até a Priscila Rizzi, né, que comentou numa live junto conosco aí, Thiago, que quando ela começou a fazer os planejamentos digitais, dava raiva, porque fazer na mão era muito mais rápido para ela, né? E só que ela insistiu, porque ela sabia que depois que ela dominasse a técnica, aquilo lá ia facilitar muito a vida dela. Então ela continua insistindo. O problema é quando você faz o investimento e você não insiste, você deixa lá assim, até antes, Thiago, de pensar assim, no valor que você vai entregar para o cliente. Eu penso o seguinte, qual o impacto na cultura e no processo do teu negócio? Por exemplo, nós falamos lá do caso mais radical, né? Um laboratório analógico, compra lá um Caicadican completo. Mais recentemente, aí a impressora 3D. Uma dica, primeira coisa, alinha com o teu time. Porque, às vezes, o que é óbvio na tua cabeça, porque você já estudou, você pesquisou, você já até tem na tua mente mais ou menos o que aquele equipamento vai te trazer, que tipo de produção, que tipo de etapa de processo ele vai te economizar, não vai mais precisar vazar modelo, você vai imprimir, várias outras coisas, pecinhas que você vai construir. Mas você combinou isso com o teu time? Você combinou isso com quem está na etapa anterior ou quem está na etapa posterior? Então, isso daí é super importante, não importa se você tem 3, 4, 5, 10, 50 funcionários, né? Senta e fala o seguinte, ó, todos que estão envolvidos aqui no processo de produção, semana que vem vai chegar um equipamento, vem um técnico, a gente vai receber um treinamento, e isso vai mudar essas etapas aqui de produção, vai começar a mudar. Então, quem precisa dominar? Então, nós vamos começar a fazer um modelo diferente. E aí entra a importância do fluxograma que você implementa aí nos laboratórios, né, Thiago?
É, exatamente. O fluxograma nada mais é do que as regras claras do laboratório. Todo mundo sabe o que tem que ser feito na mesma linguagem, né, para não caber interpretação. Tá ali, tá escrito. Como diria o Arnaldo, né? Não, como diria o Galvão, né? A regra é clara, Arnaldo. Então, o fluxograma é para isso. O fluxograma é basicamente um mapa para a nossa equipe entender o que é o nosso modelo de negócio, como ele funciona e como ele entrega o valor para aquele cliente nosso. Então, fluxograma, processos, mudança de cultura, mudança na equipe, mudança na tabela de preços, portfólio de produtos, tudo isso aí vem acompanhado de grandes disrupções, né? Então, eu fiquei um pouco preocupado com o Augusto, a gente falar demais de modelo de negócio, falar de laboratório Frankenstein e outras coisas, e o pessoal fica um pouco perdido. É, tipo assim, beleza, mas eu já fiz isso tudo. O que eu posso fazer agora? Que tipo de empresa que eu sou? Se eu sou um laboratório Frankenstein, eu não sou um laboratório Frankenstein? Então eu pensei em trazer aqui para o pessoal, vamos considerar para a parte 2 do nosso podcast aqui, né, para o segundo podcast, quais são alguns modelos de negócios que existem para laboratórios de prótese aí, que estão funcionando, que são lucrativos na odontologia hoje, para a gente poder discutir um pouquinho. O que você acha?
Ah, eu acho perfeito. Eu acho que nós temos que. A ideia é essa, né? Trazer todos os problemas que a gente se depara aí todo dia, né? Em contato aí com os clientes que nos procuram, quando a gente começa a fazer aquele briefing, entender a situação. A primeira pergunta, quando a gente faz aquela mentoria sem custo, né? Aquela interativa sem custo aí, a gente pergunta, né? O que que te levou a procurar a consultoria? Normalmente, aqueles laboratórios que já começaram a crescer, eles estão perdidos em termos de processo. Antes de chegar na solução e nos modelos que seriam os mais adequados, eu queria explorar esse aspecto super importante que começa a resolver o Frankenstein. O Frankenstein é aquele cara meio assim, ele é meio desajeitadão, ele se movimenta, mas ele não tem agilidade, ele é travado. Por quê, gente? Porque é muito normal, na maioria dos laboratórios que a gente tem contato, são muitos laboratórios que nós temos contato hoje, atualmente, em consultorias, assessorias, e o pessoal que já passou aí pela K2Go, em que cada funcionário, seja de bancada ou administrativo, trabalha de forma empírica. O que que é trabalhar de forma empírica? Cada um faz do jeito que sabe. E às vezes até no mesmo, não tem assim, ó, o padrão é esse. Não, o funcionário A, B e C, cada um faz do seu jeito, né? E uns agradam mais, outros agradam menos. Não tem um processo, não tem um critério. E daí, muita gente, quando a gente começa a falar desse fluxograma, fala, nossa, Thiago, mas você vai trazer uma complexidade para mim. Não, não vai trazer uma complexidade, vai deixar uma regra. Complexidade é quando você, dono do laboratório, você não aguenta mais, porque você tem 15 trabalhos para entregar hoje e não para de entrar gente na tua sala perguntando o que fazer com o próprio trabalho. O que fazer? Às vezes são perguntinhas bobas que poderiam estar lá no procedimento operacional padrão dentro do fluxograma. Só para tornar mais claro, como o Thiago comentou agora, então, o fluxograma é um mapa. Então, por exemplo, chegou a caixinha do dentista, eu tenho no fluxograma. O que que você faz? Você desembala, confere os materiais. Tem todas as informações? Veio com a requisição preenchida, com a ordem de serviço preenchida? Veio. Então daí o fluxograma fala. Então cadastra no sistema e passa para o vazamento. Passa para a segunda etapa do processo. Ah, não tem? Então entra em contato. De que forma? Daí depende do modelo, o canal de comunicação que você tem lá com o teu dentista e o responsável por isso. É basicamente isso. É começar a trazer isso de uma maneira fluida, que a gente já viu isso e como nos enche de orgulho, né, Thiago, quando o dono do laboratório fala o seguinte, ó, rapaz, entrava aqui por hora e uns 10 aqui na minha sala, agora não entra ninguém. E quem entra, eu falo, não, vai lá, tá nessa etapa, coloca lá o celular lá no QR Code e você vai ver como que é feita essa etapa. Isso daí te enche de orgulho, né, Thiago?
Com certeza, é o helpdesk 1 dentro da sua empresa, né? É o seu fluxograma apresentando para a sua equipe o que ele tem que fazer. Se você está todos os dias aí, ficando até mais tarde, a sua equipe pergunta tudo para vocês, provavelmente é um reflexo de você ser um laboratório Frankenstein. Por quê? Porque eles não sabem de fato o que eles têm que fazer. Mesmo que você explique uma, duas, três, quatro, cinco vezes, olha a sua tabela de serviço, olha o tanto de coisa que você oferece. Eu já peguei tabela de serviço com mais de 3 mil itens diferentes. Ah, Thiago, foi cadastrado duas vezes. Beleza, 1.000 itens. Imagina você saber fazer todos esses 1.000 itens, tudo perfeitamente, todas as técnicas, todo o tempo de forno, né, injeção, qual equipamento. É difícil. E outra coisa, a gente também está acostumado a tentar esperar, ter a expectativa de que as outras pessoas sejam como a gente, né? Não, as pessoas nunca são como a gente, né? Independente se melhor ou pior, elas nunca são como a gente. Então você não pode criar expectativa do que a pessoa vai ser. Você tem que esperar o que ela de fato é ali dentro e treinar ela para ser a melhor versão dela mesma com as ferramentas que ela tem que você disponibiliza para ela. Então sim, o fluxograma é uma dessas ferramentas para poder aumentar a capacidade produtiva da sua empresa e principalmente para aumentar a sua capacidade produtiva, para você parar de ter que se preocupar o tempo todo com resolver problema dos funcionários e você começar a resolver problemas da sua empresa, pensar como que você pode crescer ela, né?
Nós lançamos a nossa segunda turma do curso de gestão lucrativa para laboratório de prótese. A primeira foi um sucesso, nós temos os depoimentos lá na nosso site, no nosso Insta também. E vai ser agora a nossa segunda turma, vai ser acontecer entre os dias 8 e 12 de fevereiro de 2022, vai ser de terça a sexta, das 19 às 21 horas. Vão ser 12 horas transformadoras, onde a gente vai deixar tudo redondinho, esse laboratório Frankenstein vai virar um galã.
Então é isso aí, pessoal. Fiquem ligados que na próxima sexta-feira, meio-dia, vem a parte 2 do Laboratório Frankenstein. Obrigado, um abraço.
Valeu, gente, um abraço.